CBN Esporte Clube.
2:04, começando mais um CBN Esporte Clube. Agora sim, sextou. A sextou de verdade, ali, concreto. Sexta-feira, minha gente, como é que vocês estão? Como vocês estão nesse feriadão aí? Muita gente aproveitando o dia de folga. Não é o nosso caso, estamos aqui com você juntinho aqui no CBN Esporte Clube, mas sei que tem muita gente aí curtindo uma praia, o dia de sol aqui na capital tá bonito, viu, minha gente? Bonito demais. A praia ali pedindo pra você ir, aquele marzão maravilhoso. Eu sei que também tem muita gente aí na expectativa do bendito eclipse lunar. Teremos também este final de semana, né? A gente sabe aqui que o nosso estado, a nossa capital, alguns municípios, inclusive Araruna também, no interior do estado, são locais, pontos estratégicos aí para ter a melhor visão desse fenômeno, né, da natureza. Muita gente também está nessa expectativa, eu sei, né? E aí, o que vocês estão planejando para o final de semana de vocês? Bom, se for pelada, se for jogo, seja lá do que for, olha, biriba, sinuca, vôlei, a bom e velha várzea, né? Por que não? Que a gente aqui no Brasil, a gente adora um futebol, uma pelada na várzea, né? Vôlei, enfim, o que você decidir, o que você for curtir aí com a sua galera, manda pra gente a informação pelo nosso WhatsApp, pelo 981-324088. 981-324088. Tem alguns ouvintes que, inclusive, nas outras semanas, dizem que praticam uma modalidade muito boa, que é o halterocopismo também nos finais de semana, né, Marquinho? Muita gente é adepto a essa modalidade. Mas se você é adepto a outras atividades, for nadar no mar com a sua galera, enfim, manda aqui pra gente que hoje tem agenda da pelada, tá bom? E claro que temos outros assuntos importantes aí no cenário esportivo paraibano. Vou dar uma pincelada aqui, inclusive já dei um spoiler do que a gente vai ter hoje no programa para quem tá na nossa lista de transmissão, tá? Hoje a gente vai falar sobre o clima de despedida na Maravilha do Contorno. Sim, esses últimos 2 dias, nada oficial, tá, minha gente? Nada, nenhuma linha ainda oficial aí do Botafogo, mas nesses 2 últimos dias eu vi, o que eu mais vi nas redes sociais foram jogadores do Botafogo, do elenco, muitos deles em tom de despedida, se despedindo aí, fazendo um balanço também da temporada. Entre eles eu já posso citar alguns aqui, tá? Ariotto foi um dos que se despediu aí nas redes sociais, o Renatinho foi um dos que se despediu nas redes sociais, Lucas Santos também, Ricardo Luiz, o lateral direito, enfim, no programa de hoje a gente vai trazer aí as informações sobre esses jogadores que já meio que se despediram, mas nada oficial, tá? Por parte do clube, nada oficial. E aí a gente vai trazer esse balanço aí de jogadores que meio que já se despediram. Inclusive, desses que eu citei aí, o que vocês acham, hein? Vão fazer falta? Não vão? Concordam? Sentem pena por estarem anunciando aí a sua possível saída? O que vocês acham? Esses jogadores aí vão fazer falta no elenco do Belo? Pois é, eu quero sua opinião aqui com a gente no CBN Esporte Clube. Também vou trazer alguns outros assuntos bastante polêmicos que nosso querido Maestro Júnior, todo mundo sabe, conhece aí, que é inclusive comentarista na Sport TV. Nosso maestro, craque de bola, conhecidíssimo aí, craque do Flamengo também, disse em uma das suas transmissões aí que uma grande sugestão para a seleção de Diniz seria o Tiquinho Soares, o botafoguense, o paraibano Tiquinho Soares, Botafogo lá, o glorioso, né, do Rio de Janeiro, seria aí uma grande sugestão para o Diniz. O que vocês acham? Tem espaço para a seleção do Diniz o Tiquinho Soares? A gente sabe que o Matheus Cunha tem aí cadeira cativa, pelo menos tem sido convocado muitas vezes aí pelo Diniz. E o Tiquinho Soares é um dos jogadores que pode ter espaço nessa seleção? O que você acha também? Quero sua opinião aqui com a gente, tá? A gente fala de segundona, já temos aí time sertanejo saindo na frente, exatamente, nos jogos de ida das semifinais da segundona. Vou falar de paraibano feminino, porque também já temos um classificado, mais um classificado para semifinais. E trago também informações sobre o João Pessoa Espectros, enfim, muita coisa, tá bom? E claro, sempre contando com a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Não me abandona nessa sexta-feira imprensada. Vai, faz comigo o programa também. É, participa aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, tá bom? Bora simbora começar essa resenha? Vamos ver o destaque do dia.
Destaques do dia.
Duas e dez. E antes aqui de passar a bola para o meu querido amigo Fabinho Hermano, que já está na ponta da linha para trazer um balanço aí do que foi essa temporada lá na Maravilha do Contorno, eu passei esses dois últimos dias dando uma vasculhada nas redes sociais dos jogadores, né, do elenco, até então o elenco do Botafogo, e o que eu mais vi nesses últimos dois dias, minha gente, foi clima de despedida. Muitos jogadores postando aí despedidas nas redes sociais, né? Como eu disse na abertura do programa, nada de oficial, nada por parte do Botafogo, tá? Nada. O que eu vi foram essas despedidas sendo feitas nos perfis pessoais de cada jogador, tá? Como eu disse, Danilo Mariotto foi um dos que fizeram um balanço aí da sua temporada no Botafogo, foram um dos primeiros aí a meio que postar essa despedida, né, que já estaria saindo do Botafogo, agradecendo aí a passagem pelo time, a postagem também trazendo algumas informações a respeito, fazendo um balanço, né, obrigado ao Botafogo por essa grande oportunidade, por todos os momentos incríveis que passamos juntos, feliz em vestir essa camisa, sigo crendo que o melhor está por vir e Jesus é condutor desse barco. Está aqui uma foto, né, na rede social do Danilo Mariotto dizendo obrigado. Outro que também colocou aqui uma postagem foi o Lucas Santos, dizendo fim de mais um ciclo, obrigado ao Botafogo por essa grande oportunidade, por todos os momentos incríveis que passamos juntos, certamente guardarei a Paraíba e o Belo no coração. Obrigada, Belo, também a postagem do Lucas Santos. O Ricardo Luiz também foi outro, o lateral direito do Botafogo, quem fez uma postagem meio em tom de despedida, que diz o seguinte: obrigada, Botafogo, pela oportunidade, agradeço a todos os companheiros e funcionários do clube, foi uma honra, fé em Deus, foi a postagem também do Ricardo Luiz. E o Renatinho também, tá, minha gente? Renatinho foi um dos jogadores aí remanescentes do paraibano, né, que permaneceram no time, ficou na primeira fase ali meio sumido, enfim, não era tanto uma opção para o Surian, mas depois começou a ganhar espaço. Ele diz o seguinte na postagem dele: foi uma honra defender essas cores por uma temporada, gratidão aos torcedores do Belo que sempre mandaram mensagens e estavam no estádio nos apoiando, me despeço, mas irei sempre lembrar dos grandes jogos que fizemos no Almeidão, ficarei sempre na torcida para que o Belo atinja o tão sonhado acesso. Foi uma das postagens aqui de alguns jogadores. Eu entrei nas redes sociais de outros jogadores, entrei na rede social do Kiko, atacante recém-contratado, não postou nada em relação a isso. Um outro jogador também que eu entrei aqui nas redes sociais, eu fiz uma lista aqui, tá, gente? Estou só buscando aqui a lista de... Foi muito jogador que eu entrei nas redes sociais para ter a certeza aí se havia ainda uma outra despedida, né? E o que eu vi, Lucas Mendes não postou nada, Zé Mário não postou nada em relação a essa questão de despedida, o Tenório também não, o Matheus Anderson também não, enfim... Alguns, isso não significa que eles permanecem ou saíram, tá, minha gente? É só pra deixar aí você, ouvinte, por dentro do que rolou esse feriado aí em relação às despedidas. Desses jogadores, eles pelo menos não postaram nada em relação à despedida. diferente aí desses que eu mencionei, do Ricardo Luz, do Mariotto, do Renatinho, do Lucas Santos. O Pedro Carrerete fez uma postagem também, mas muito em tom de balanço da temporada, não deu muito a entender se era uma despedida ou não, então não tem como saber se é um clima de despedida. O Nathan Costa também fez um balanço, mas também não dá para definir se isso é uma despedida ou não. Enfim, tivemos aí o Wesley Matos também, não postou nada, o Netinho, o Mota, o Rogerinho, nada, nenhuma postagem aí mencionando despedidas no Botafogo, tá? Bom, pra gente seguir falando do Belo e de balanços, né, eu vou chamar agora o meu querido Fabinho Hermano, que tá aí do outro lado da linha. Fabinho também tá por dentro dessas despedidas, claro, mas isso não significa, né, Fabinho, que esses jogadores que meio que se despediram, então despedida, não voltem ou não renovem depois com o Botafogo, né? Boa tarde, meu amigo. Botafogo! Fabinho, tá me ouvindo? Fabinho não deve estar ouvindo a gente, ou então a gente não deve estar ouvindo Fabinho. Bom, mas antes, a gente vai refazer aqui a ligação com o Fábio Hermano. Antes disso, eu já vou dar uma boa tarde aqui ao meu querido Pedro Alves, porque estávamos aí falando dos jogadores que meio que se despediram aí nas redes sociais. Nada oficial, mas já é pelo menos a sinalização de que alguns deles podem não estar na temporada 2024, né? Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. É uma sinalização, né? Uma primeira sinalização de alguns atletas. Também não acho que dá pra cravar que todo mundo que tá se despedindo agora não pode ficar, né? Pode ser que... Porque tem um contrato que acaba, né? Na maioria dos atletas logo ao fim da Série C. E aí acaba o vínculo, a galera faz essa mensagem, mas pode ser que tenha algum desses atletas que se despediram, que a diretoria ainda queira contar e entre com uma conversa ainda com esses jogadores. Vamos lá para Fabinho, né, que já tá tudo em ordem aí.
É isso. Boa tarde, Fabinho. Tá me ouvindo agora? Tá tudo certo? Nada ainda, né? Fabinho, agora sim, nos ouve, a gente ouve também. Obrigada, Fabinho, boa tarde.
Boa tarde, tudo certo aí, me ouve?
Tudo certo, ouvindo perfeitamente.
Então, boa tarde mais uma vez para você, Ju, para o Pedro, para toda a galera ligada aí no CBN Esporte Clube. Como vocês já ressaltaram, né, muitos jogadores estão se despedindo nas suas redes sociais, até mandei mensagem para alguns deles, né, para perguntar se de fato essa despedida... significa que não há nenhuma possibilidade de renovação, né? Inclusive, falei com dois jogadores que me disseram, olha, não, a diretoria não me chamou, né? Então, não há ainda uma definição se quem está se despedindo realmente não vá continuar, até porque o Botafogo, até por uma questão financeira, né? Não irá chamar muitos jogadores para renovar nesse momento, porque certamente o jogador ia querer receber... para renovar, né? Ia querer receber os atrasados, né? O Botafogo ainda não quitou esse último mês, certamente ia querer receber o período de férias, né? Que não ia estar atuando. Então, até por uma questão ali orçamentária, alguns desses jogadores que estão se despedindo podem ser chamados mais à frente, em novembro, por exemplo, ou até início de dezembro, que é quando o Botafogo realmente fecha o seu plantel. E aí também vai ter o técnico, né, que vai chegar. Enfim, o Botafogo não tem uma estrutura de futebol na sua direção assim tão profissional para conseguir ela mesma, né, fazer esse balanço antes da chegada do técnico. Então, até acredito que a grande maioria realmente não vai ficar. Não é uma tendência do Botafogo manter grande parte do elenco, né? Se você pegar até 2021, que foi o ano que o Botafogo manteve o técnico, que foi o Gerson Guzmão, o Botafogo só tinha renovado com 6 jogadores, né? E aí depois teve um problema interno lá, que desses 6, 3 realmente nem ficaram para 2022 e tiveram aí a sua renovação cancelada, digamos assim. Então, essa diretoria não tem uma tendência de renovar com uma grande quantidade de jogadores, né? No momento, só o Pipico, né, foi o único que renovou o contrato, e até pelo que eu apurei, o Kiko, né? É um jogador que deve continuar também. Né, não foi oficializado isso, mas o Kiko, que jogou o Paraibano pelo Autosport, é um jogador barato, enfim, um jogador aqui da cidade, né? Então o Botafogo deve mantê-lo no elenco para ano que vem, né? Então vamos ficar no aguardo aí se outros jogadores do Botafogo vai querer e conseguir, né? Porque muitos jogadores que certamente o Botafogo gostaria de renovar, tem mercados aí no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, campeonatos estaduais mais fortes, e aí a concorrência fica difícil para um Botafogo que não vai ter Copa do Brasil. É, agora, falando um balanço, Ju, sobre essa temporada do Botafogo, hoje de manhã eu peguei os números do Botafogo nessa temporada e fui comparar, né, com as temporadas anteriores, principalmente de 2014 para agora, né? É, que foram as 10 edições que o Botafogo esteve na Série C, então acho que é um recorte mais justo, né, para a gente fazer um comparativo. E essa temporada o Botafogo quebrou vários recordes negativos, tá? Apesar do Botafogo até ter chegado até na fase final da Série C, no quadrangular, a temporada como um todo foi muito ruim, né? Principalmente com os números do primeiro semestre. Né? O Botafogo caiu na primeira fase da Copa do Brasil, caiu na pré-Copa do Nordeste, então foi a primeira vez desde 2014 que o Botafogo não disputou a fase de grupos do Nordestão, né? E no Campeonato Paraibano, mais uma vez, não chegou à final, né? Foi praticamente humilhado pelo Souza, né? Na semifinal, sendo goleado por 5-1. Né? O Botafogo, que não é campeão paraibano há 4 temporadas, e não é que o Botafogo chega na final em todos os anos, não. O Botafogo, desses 4 anos, só chegou na final em 2022. Né? Então, esse recorte recente do Botafogo não é bom, até aqui no Campeonato Paraibano, onde o Botafogo dominava até 2019, onde conseguiu o tricampeonato. Né? Em relação a aproveitamento, o aproveitamento desse ano foi o pior, né? de 2014 até hoje. O Botafogo teve um aproveitamento de 44%, né? Só em duas temporadas o Botafogo teve um aproveitamento abaixo de 50%, que foi em 2020, quando teve 47%, e esse ano com 44,4%. Né? Então, essa temporada foi, em termos de aproveitamento, foi a pior, né, nesses últimos 10 anos da história botafoguense. Esse também foi o menor número de vitórias desde 2014. Também 11 vitórias só o Botafogo teve nessa temporada. Né? Na verdade, 12 vitórias, né? Então, esse foi o menor número de vitórias do Botafogo em um ano, né? Não, o Botafogo que empatou muito, né? E teve uma sequência gigante de derrotas nessa reta final da Série C, teve aí o menor número de vitórias desde 2014 e o maior número de derrotas desde 2017. Né? Em 2017, o Botafogo teve 18 derrotas, esse ano teve 11, né? E aí ultrapassou aí de 2018 para cá, né? Mas 2017 ainda continua sendo um ano com mais derrotas, um ano que inclusive o Botafogo brigou para não cair, né? O Botafogo quase foi rebaixado na Série C de 2017. Em relação a gols marcados, né, o Botafogo tem uma média até muito parecida com os anos anteriores, né? Que é de 1.1, 1.2. Esse ano foi um pouco pior do que ano passado, que foi 1.2, esse ano foi 1.17, e foi pior, e foi melhor do que 2021. Em 2021 o Botafogo teve exatamente um gol por partida, um ano que o ataque também não funcionou, então se dá para dizer que algo que foi na média, né, no desempenho do Botafogo essa temporada foi em relação ao ataque, né? O ataque marcou ali uma quantidade de gols que geralmente vem marcando nas últimas temporadas, mas o que foi muito abaixo foi a defesa. O Botafogo esse ano teve média de 1,7 gols sofridos por jogo, né, a pior média desses 10 anos, né? Anteriormente, 2015, havia sido a pior média defensiva, com 1,4 gols sofridos por jogo. Então, em termos defensivos, esse foi o pior nas últimas 10 temporadas do Botafogo. O Botafogo, costumeiramente, estava, né, levantando os números, o Botafogo sempre tinha ali menos de um gol sofrido por jogo. Essa era a média dos últimos anos. O Botafogo se destacava pela boa defesa, né? O ataque, geralmente, era esse ataque na média ali de um gol, 1,2 gol por jogo, mas a defesa era sempre destaque. O Botafogo conseguia aí ter uma média de menos de um gol sofrido a cada partida. Esse ano não, teve uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, né? 1,7, e isso sem dúvida nenhuma fez cair aí muito o desempenho do Botafogo, como eu disse, né? Em muitos quesitos aí foi a pior a pior temporada do Botafogo em relação a vários, maior número de derrotas, menor número de vitórias, aproveitamento, né, só 44%. Um ano também que o Botafogo teve muitos treinadores, né, foram 4 no total, né, algo que também não é muito comum na história recente do Botafogo. Então, Ju, acho que dá para dizer que é um ano para esquecer, né, porque apesar do Botafogo ter chegado à fase final, né, da Série C, foi uma campanha pior do que 2021. O Botafogo chegou vivo na última rodada, fez 8 pontos, né, e até quando era mata-mata, né, se você pegar, o Botafogo teve uma vitória no mata-mata de 2018 em 2 jogos e teve uma vitória agora em 6 jogos, né. Então, um desempenho muito abaixo do Botafogo, que ano que vem vai ter aí a missão, primeiramente, de tentar voltar à hegemonia do estadual, né, e primeiramente, até antes disso, conseguir uma vaga na Copa do Nordeste, que deve acontecer ali na primeira semana de janeiro, né, a pré-Copa do Nordeste. Então aí 2 meses, né, pouco mais de 2 meses e meio aí para essa pré-Copa do Nordeste. Então o Botafogo vai ter até que iniciar uma pré-temporada um pouco mais cedo por causa da pré-Copa, porque muito provavelmente na primeira semana ou na segunda semana de janeiro a equipe já vai ter que estar em campo, né, para tentar salvar o ano em termos financeiros, né? Como eu disse, o Botafogo não tem Copa do Brasil e a pré-Copa do Nordeste, a classificação para a fase de grupos seria aí algo que poderia aliviar, né, as contas do Botafogo, porque sem nenhuma cota de nenhuma competição, só com a cota da Série C, né, que esse ano foi R$800 mil, fica muito complicado aí para o Botafogo chegar bem no Campeonato Brasileiro, né? Porque no Campeonato Paraibano o clube tem basicamente ali a mesma receita, enfim, o Botafogo até tem mais do que os rivais aqui locais, mas para pensar em coisas grandes, né, essa vaga na Copa do Nordeste, o Botafogo vai ter que correr atrás, porque senão vai ser um ano muito complicado, né, porque desses últimos anos o Botafogo ou teve Copa do Brasil, Copa do Nordeste ao mesmo tempo, ou teve pelo menos uma das duas, né, esse ano não teve Copa do Nordeste, mas teve Copa do Brasil. Então o Botafogo nunca passou por uma temporada sem nenhuma das duas competições, o que seria um desafio ainda maior para o Belo no ano de 2024, Ju.
Valeu, Fabinho, valeu aí pelo esse balanço, né? Tenho certeza que o torcedor, o ouvinte, fica atento, né? Às vezes a gente acompanha o time o ano inteiro e não consegue tirar aí os detalhes, né, dos números, das estatísticas, enfim, e vislumbrar a situação que pode ocorrer, né, no futuro e na próxima temporada. Então, obrigada demais por clarear aí a vida e facilitar a vida aí do nosso ouvinte. Obrigadão, Fabinho, e bom final de semana para você.
Valeu,
amanhã,
Ju.
Tem Papo de Craques?
Amanhã tem Papo de Craques, a partir das 10 horas, eu e o Raelson Galdino, vamos falar da Copa João Pessoa, né, que começa com transmissão do Jornal da Paraíba na segunda-feira. Vamos falar das eleições do Campinense, né, que está chegando aí próximo, né? Já é daqui 2 semanas a eleição lá na Raposa. E também falar da segunda divisão, que também está chegando aí na sua reta decisiva. Nesse final de semana a gente vai conhecer aí os 2 novos representantes do estado na elite. E a gente também vai falar sobre isso e, claro, debater, né, esse final de ano do Botafogo aí, projetar a temporada do ano que vem.
Valeu, Fabinho. Obrigadão, boa tarde para você. 2h28, a gente segue aqui. Vou trazer já algumas participações, Pedro Alves, porque na abertura do programa eu falei também sobre a fala do nosso querido maestro, o craque do Flamengo Júnior, da seleção brasileira também, em que ele aponta Tiquinho Soares já como uma possibilidade aí para Fernando Diniz, e já temos alguns. Perguntei ao nosso ouvinte se, de fato, a seleção brasileira aí, que inclusive ontem empatou em 1-1 com a Venezuela, né, com direito a saco de pipoca na cabeça do Neymar no final do jogo lá em Cuiabá. E aí eu perguntei para os nossos ouvintes o que eles achavam com relação ao paraibano Tiquinho Soares na seleção. E aí o Silvio Augusto de Oliveira está aqui comigo dizendo o seguinte: concordo com o Júnior, Tiquinho Soares é o melhor atacante do Brasileirão. Está aqui já falando a respeito do que eu propus, né? A pergunta que eu propus aí, se concordava ou não com essa sugestão do Júnior. O que você acha, Pedrinho? Tiquinho Soares tem espaço na seleção do Diniz?
Eu acho que sim. Eu acho que é até questão de tempo ele ser convocado, mantendo esse nível, claro. Acredito que ele seria convocado naquela primeira seleção, né, convocatória do Diniz, mas acabou tendo uma lesão, né? Que ele tirou de jogos do Botafogo e tal. O Botafogo até teve uma oscilação também na competição, muito por isso. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que é um atacante de área, né? Muito, muito aquele centroavante, camisa 9, que o futebol brasileiro
mesmo, né?
Se acostumou a ver. E dessas opções, acho que é uma das melhores mesmo que a gente tem no Brasil. Pode ser que seja convocado em breve. Eu acredito que isso vai acontecer. Também não sei se vai resolver a questão da seleção no nível de exigência maior, né? Assim, não que a eliminatória seja um grande nível de exigência, mas maior que eu digo no a nível mundial. Mas eu acho que ele cabe aí ter oportunidades e acho que isso vai acontecer.
O Júnior do João Agripino tá dizendo assim: boa tarde, realmente Quinho já merecia ser convocado, tem que tirar Neymar dessa seleção. Sou Júnior do João Agripino. Richarlison numa fase ruim e ele convoca diferentemente de Tiquinho, que não é convocado e fazendo muitos gols. Valeu, Júnior, brigadão pela participação. O repórter CBN pedindo passagem. Na volta a gente fala de segundona e, claro, tem a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. 2h36, de volta aqui com o nosso segundo tempo no CBN Esporte Clube. Já agradecer demais a participação e a audiência de todos vocês aqui bombando no nosso WhatsApp, no 981-324088. 981-324088. Samuel tá aqui dizendo para mim que já tá na escuta. Valeu demais, Samuel, pela audiência. O Lindoaldo também. Boa tarde a todos. Valeu, Lindoaldo, pela participação de sempre. E o Adesson Machado tá dizendo o seguinte: amiga Ju, já iniciei o meu esporte favorito, o halterocopismo. Adesson Machado, sensacional. Tá mais do que certo. Aliás, errado não está, seu Adesson. É isso, ainda mais num feriado, né? Num imprensadão aí. Bacana, obrigado demais por nos acompanhar, seguir aqui pelo menos com a nossa audiência, né? Participando aqui com a gente. Obrigada demais. Daqui a pouco eu volto a trazer a participação dos nossos ouvintes. Muita gente comentando sobre essa sugestão do nosso grande maestro Júnior, ídolo aí do Flamengo. Um dos grandes laterais esquerdos que esse país já teve, da seleção brasileira também, em que, numa das transmissões da Sport TV, falou que o Tiquinho Soares, sim, já deveria receber uma chance aí do Fernando Diniz na seleção brasileira, e tem muita gente comentando essa fala aí do grande maestro. Daqui a pouco a gente traz as participações. Vou falar agora de segundona, tá? Porque ontem foi dia das duas partidas de ida das semifinais da competição. O Atlético de Cajazeiras e o Sport de Patos, sertanejos aí, venceram Confiança e Pombal, respectivamente, na tarde de ontem, e tiveram aí um importante passo, né, já pensando na classificação aí para a grande final, a disputa da segundona, e também para avançar na elite do futebol paraibano. No Marizão, em Sousa, o Pombal foi mandante contra o Sport de Patos, e o jogo foi bem mais movimentado lá aqui em Sapé, mas fora de casa o Patinho chegou a abrir o placar em 2-0 com gols de Yuri Mamute após a cobrança de falta aos 3 minutos, e nos acréscimos do primeiro tempo, Pedro Chinês ampliou para o Patinho, o terror do sertão. No segundo tempo, o Pombal esboçou aí uma reação, marcou com Pedrinho e Emanuel, deixou tudo igual no placar, colocou fogo na partida, mas aí o Alisson Fubá marcou o terceiro, que garantiu a vitória lá do Alvirrubro de Patos. Agora o Sport de Patos joga por um empate na partida de volta para ficar com acesso e com a vaga na grande decisão. Se o Pombal vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis, e se vencer por 2 ou mais gols, se classifica de forma direta. A gente conversou com o técnico do Sport de Patos, o Rafael Borges, sobre essa partida.
Esporte. A gente sabia da dificuldade que íamos ter aqui, com todo respeito à equipe do Pombal, a gente sabe do trabalho também do grupo adversário, mas a gente trabalhou bem, né? O grupo associou o que eu pedi durante esses dias de trabalho, e graças a Deus a gente conseguiu sair daqui com esse primeiro passo dado.
Tá aí o Rafael falando sobre esse importante passo aí, né, do Patinho para a classificação na elite do... Aliás, primeiro na grande final da segundona e a classificação para a elite do futebol paraibano do ano que vem, na temporada que vem. O Confiança foi o segundo jogo, a segunda jogo de ida da semifinal, recebeu o Atlético na Toca do Papão em Sapé, também ontem de tarde. Os dois jogos aconteceram simultaneamente. mas não foi páreo para o time que tem a melhor campanha aí da competição até agora, o Atlético de Cajazeiras, com gols de Gabriel Mendes e Everton ainda no primeiro tempo, e de Arthur na segunda etapa. O Trovão Azul abriu uma boa vantagem, viu? Agora, mesmo que perca, por até 2 gols de diferença, conquista o acesso para a primeira divisão de 2024 e uma vaga aí para a disputa do título da segundona. O Confiança interessa apenas uma vitória por margem de 3 gols para levar para a disputa para os pênaltis, ou mais de 3 gols se quisesse classificar ainda no tempo regular. E aí a gente falou primeiro com o atacante Maranhão, né, que tem sido um dos destaques aí da competição, é artilheiro da competição, inclusive. Ele ficou bastante chateado com essa derrota aí diante do Atlético de Cajazeiras, e também falamos em seguida com o Ederson Araújo, o técnico do Trovão Azul. Vamos ouvir os dois.
Jogamos o primeiro jogo aqui contra eles, tomamos 4-0 com 4 erros nossos. Novamente erramos 3 lances. A gente não conversa, a gente não fala. E hoje aconteceu hoje, um jogo decisivo dentro de casa. Podia ser com a vantagem para jogar o segundo jogo em Cajazeiras mais tranquilo. Agora é descansar, ver o que a gente tem que fazer para o próximo jogo domingo.
Sabíamos que vinha jogar, como eu disse antes, uma equipe aguerrida para buscar o gol do adversário. Conseguimos. 3-0, mas ainda tem mais 90 minutos. A decisão é 180, tem mais 90 minutos, tem que pôr o pezinho no chão. Até ali agora mesmo, a hora que acabou, a minha palavra para eles: não ganhamos nada. Temos mais um jogo, 90 minutos em casa.
Tá aí, você ouviu primeiro o atacante Maranhão, né, bastante chateado, artilheiro aí, mas não conseguiu fazer nenhum gol diante do Atlético, e em seguida o técnico do Trovão Azul. Lembrando que os jogos de volta já rolam nesse domingo, viu, minha gente? 5 horas da tarde acontecem as duas partidas de forma simultânea. No José Cavalcante, o Sport de Patos pega o Pombal, e no Perpetão, o Trovão Azul vai encarar, receber aí o Confiança, e segunda-feira, claro, já teremos a definição dos finalistas e de quem sobe para a elite do futebol paraibano. Vou aproveitar aqui, aliás, Pedrinho, alguma surpresa nessas partidas aí da segundona?
Acho que sim, né? Acho que esse 3-0 do Atlético me surpreendeu. Achei que Confiança teria uma resistência maior, que poderia ter sido só uma pedra no sapato naquela primeira fase, aquela goleada, né, pro próprio Atlético, dentro de casa. Jogou de novo em Sapé, levou 3-0, e aí meio que é bem difícil, né, você conseguir uma remontada diante desse cenário. Então me surpreende um pouco. O outro jogo, mesmo com a vitória fora de casa do Sport de Passos, não me surpreende, porque eu acho que foi bem equilibrado, como eu esperava, né. E acho que tá aberto ainda, independente do Sport ter vencido fora de casa primeiro, vai decidir no José Cavalcante a vaga. Acho que é favorito, como eu já achava anteriormente, assim como também achava o Atlético favorito. O Sport também creio que é favorito, mas acho que está em aberto aí. O Pombal tem condições também de surpreender e conseguir o acesso. Agora o Atlético botou uma mão e 4 dedos da outra mão aí no
difícil
acesso.
Difícil, né? Tirar, né, do Atlético. Pois é, e essa partida entre Sport de Patos e Pombal vai ser transmitida no Jornal da Paraíba, viu, minha gente? De graça, na faixa, no 0800, ao alcance do seu clique aí no jornaldaparaíba.com.br. Você acompanha as emoções já a partir de 4:30 da tarde do domingo, com a narração de Raelson Galdino, os comentários de Felipe Costa, na reportagem a nossa querida Lunara Moreira, acompanhando aí os bastidores, tá bom? Na coordenação, Max Oliveira e Expedito Madruga. A jornada vai até 7:15 da noite, tá? Vou emendar aqui com informações a respeito do paraibano de futebol feminino, que ontem também conheceu mais um classificado para semifinais, depois do VF4. O Kashima também garantiu a vaga para o próximo mata-mata ao empatar em 3-3 com o Marretinha. Esse jogo aconteceu no Mangabeirão ontem, no fechamento do Grupo A, tá? Ontem também começou, aliás, o empate por 3-3 classificou o Kashima na segunda colocação da chave, e o VF4, como todo mundo já sabia, estava classificado aí como líder, 24 gols, tá? Somente o VF4. Enquanto o Marretinha acabou sendo eliminado. Enquanto o Grupo A encerrou a sua primeira fase, o B também começou ontem com o duelo entre Botafogo. As Belas do Belo estrearam a sua camisa belíssima diante do Misto, lá na Maravilha do Contorno. E as Belas não fizeram valer o mando de campo, ficaram só no 1-1 com o Misto, tá? E o resultado, de certa forma, aí favorece o Femar, que folgou na rodada. A próxima partida que teremos aí no Grupo B é no dia 15, no domingo, ou seja, às 3 horas da tarde, teremos FEMAR e Botafogo, as Belas do Belo, lá no Mangabeirão. E o último jogo desse grupo acontece no dia 21, no sábado, também às 3 horas da tarde, entre Misto e FEMAR, no Mangabeirão, tá bom? Vou começar a trazer aqui mais participações. O Nelson Paulino está aqui comigo dizendo: quem viu o Brasil ser campeão, viu. Quem não viu, não vê mais. Que time ruim. Faltam camisa 10 e um 9 e dois laterais. Ou seja, falta quase todo mundo, né, Nelson? É isso aí. O Gutenberg está aqui comigo também. Boa tarde, Juliana e equipe do CBN Esporte Clube. Na minha opinião, os jogadores dispensados, e aí ele está falando do Botafogo. Lembra, tá, Gutenberg? A gente ainda não tem isso de forma oficial. O que a gente tem foram Danilo Mariotto, Renatinho, Lucas Santos, o Ricardo Luiz, fazendo postagens e seus perfis pessoais em clima de despedida, tá bom? Nada oficial ainda. Mas ele disse que eles não farão falta. Contudo, é preciso ter planejamento e organização de quem fica a cargo de contratar jogadores que realmente vão fazer a diferença ao Belo, para começar bem o Campeonato Paraibano, visando principalmente a Série C e a Copa do Brasil. Tá aí a opinião do Gutenberg. O Luciano também comigo. Boa tarde a todos da bancada. Acho viável que o Botafogo mantenha pelo menos uma base desse time para o início das competições de 2024 e quando chegar a Série C, fortalecer ainda mais o elenco, mas se isso não for possível, tem que começar do zero. E aí que vem a dúvida: será que vai dar certo um novo elenco? Essa é a pergunta de US$1 milhão, viu, Luciano? O Brito Galo aqui com a gente também, mandando um joinha. O Muniz aqui comigo dizendo o seguinte: boa tarde, Juliana. Enquanto o Botafogo dorme, os destaques, jogadores e treinadores da Série C e D estão sendo contratados por outros clubes rivais. Tá aqui a opinião do Muniz.
Teve uma movimentação de Série C que eu achei interessante pra gente trazer aqui rápido. O Rogério Correia, né, o técnico do Volta Redonda, que também não conseguiu acesso, estava no grupo do Botafogo e estava muito tempo lá no Volta Redonda, saiu do Volta Redonda, né, enfim, não permanece no trabalho, e o CSA o contratou. Acabei de ver aqui, contratação de Série C também, né, dentro Sim. da Série C, o CSA, que é um dos rivais do Volta Redonda e também do Botafogo na Série C do ano que vem, adversário, e contratou o Rogério Correia. Então, uma movimentação dentro da Série C aí.
E também já deve pensando também no próprio estadual, né?
Também, claro.
Né? Vamos aqui trazer já agora alguns áudios antes da gente ir para o intervalo comercial. Vou começar aqui com o nosso querido JJ.
Boa tarde, aqui é JJ. Voltando a falar com vocês. O que tem de Belo na história do Belo aí é a bela campanha que ele fez na Série C. 10 anos na segunda, na terceira divisão, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom.
Valeu, JJ, obrigadão pela participação e audiência. Vou chamar aqui o áudio do Regi.
Boa tarde, Juliana, boa tarde da equipe da CBN Sport Clube. Hoje tem muito assunto aí no programa, pelo que eu tô vendo, mas vou comentar sobre a barca do Belo. Faz parte do jogo, viu, Juliana? Uns vai, outros vem, e assim vai, é a vida. E com relação a Tiquinho Soares, eu acho que tá cedo ainda, viu? Não dá pra ir pra seleção ainda não. Falta ainda jogar mais um pouquinho, viu? A categoria ainda tá faltando. Manda um abraço aqui pra turma do Cajueiro, todo mundo ligado. Liguei a caixinha aqui, já tem bem uns 10 assistindo, viu? Daqui a pouco chega mais. Manda um abraço especial pro meu amigo Marcos. Marcos é deficiente visual, mas tá ligado com o radinho no ouvido. Um abraço, Juliana, pra todo mundo aí da CBN Sport Clube.
Valeu, Regi. Um abraço para todo mundo aí da turma do Cajueiro e também para o Marcos. Um abraço enorme. Muito obrigada, viu, gente, pela audiência e participação de todos os dias aqui no CBN Esporte Clube. O programa sem vocês não é nadinha, tá bom? Na volta, a gente vai para o intervalo comercial agora. Na volta, tem mais participação do ouvinte. A gente fala também a respeito do João Pessoa Espectros, que tem jogão, definição nesse final de semana. Não sai daí.
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
2h52 e seu Wagner mandou a Agenda da Pelada dele. A gente vai passar agorinha o seu áudio, seu Wagner.
Curitiba do Padre Zé, Beto Escritório, Futebol Clube de Mandacaru, Campo do Onze, sábado, às 3 horas da tarde, veterano.
Campo do Onze, às 3 horas da tarde. Pense num sol quente, seu Wagner. E os grupos dos veteranos, tá? A galera que tá disposta aí às 3 horas da tarde e nessa pelada do seu Wagner aqui com a gente. Se você tiver ainda aí alguma pelada com seus amigos, a participação aqui tá aberta, tá, gente? Manda pra gente a informação que a gente divulga aqui, tá bom? Falando nessa questão de jogos, né? O Arthur também mandou aqui, mas aí já não é pelada nem nada. É a participação do Alto Esporte na Liga Filipeia, né? Que é o Campeonato Paraibano de Basquete. O Arthur tá dando aqui informação que já são 3 vitórias consecutivas, assim, do Alto Esporte. A última delas aconteceu em cima do Paraíba, né? Do Basquete Paraíba. Foi 67-32. Valeu pela informação aí, Arthur. E eu já aproveito que eu tô aqui falando sobre o Arthur lá do Alto Esporte. Ele mandou áudio pra gente também, falando não sobre o Alto Esporte, mas sobre a seleção. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos do CBN Esporte. Tiquinho Soares, nordestino comedor de rapadura e cuscuz. Esse aí que é um centroavante que presta pra seleção brasileira. Só tem centroavante Nutella e pipoqueiro nessa seleção.
Tá aí o Arthur, tá chateado com a seleção, inclusive me mandou a foto aqui do Ney Pipoca. Agora estão chamando já o querido Neymar. O adulto Ney está agora com um novo apelido, Ney Pipoca.
Vamos só, acho que é importante falar nisso, aproveitando aqui, porque serve para nossa audiência aqui. O Neymar jogou muito mal, né? Jogou bem mal mesmo, assim. Tentou, buscou, mas errou bastante. Não acho que está em boas condições físicas e técnicas. Mas, independente de qualquer coisa, isso não justifica você jogar nada no campo e jogar no profissional, né? Que tá lá saindo, né? Eu sei que a frustração é uma pressão muito grande, que o Neymar se coloca também numa condição de sempre de buscar ser o melhor, ou de, pelo menos, nos vendeu essa história de que é um dos melhores. Acho que muito da nossa imprensa brasileira também superestimou demais o que é o Neymar. Ele não tem a obrigação de ser o maior jogador do mundo, ele joga a bola que quer e quem quiser pagar, paga. Eu penso assim, pelo menos. Ele não tem um compromisso com a nação ou com a seleção brasileira. Ele joga a bola que ele quiser.
É isso.
E aí, se serve ou não, o treinador da seleção avalia isso, né? O mercado da bola avalia isso. Eu acho que ele não vale tudo que ele está ganhando lá na Arábia, por exemplo. Mas, jogando bem ou não, acho que não tem que jogar nada, né? Não se protesta jogando coisas no jogador, no profissional que tá ali. Eu acho que ele ficou muito pé da vida com razão naquele momento. Acho que não é o caminho você protestar com esse tipo de coisa, jogando coisa no campo, no profissional. Todo mundo tem que ser respeitado no seu local de trabalho.
Sem dúvida. Importante aí a fala do nosso querido Pedrinho aqui em relação... Eu tenho várias críticas ao Neymar, minha gente, várias. E quem sou eu também a ter críticas ao Neymar? Porque, afinal de contas, eu não faço um terço do que ele faz dentro do campo, né? Mas, enfim, tenho várias críticas, não só pelo atleta que ele é, mas principalmente pelo que ele demonstra fora de campo, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Mas sem sombra de dúvidas, quando a gente quer criticar alguém, né, uma figura pública, é óbvio, a gente pode, né, mas com todo respeito, que qualquer pessoa merece, tá bom? Vou trazer o áudio aqui do Jefferson.
Nos jogos de ida da
Boa tarde, na escuta. Com certeza o Tiquinho Soares tem vaga nessa seleção.
Mais um classificado.
O Tiquinho aí só perde vaga aí para Neymar. O restante aí desse ataque é horrível. Ele tem cadeira cativa.
Antes de trazer mais participação, deixa eu dar informação sobre o João Pessoa Espectros, que eu fiquei devendo. Domingo tem decisão, tá? Para o João Pessoa Espectros de futebol americano. É a primeira partida dos playoffs do brasileiro de futebol americano. Os Fantasmas vão enfrentar o Carrancas de Petrolina, Pernambuco, no primeiro mata-mata da Conferência Nordeste. Agora... O negócio é sério, viu, minha gente? Não que antes não seja, né, claro. Mas, enfim, agora é mata-mata, tá? Não dá pra perder. Se perder, já é eliminado, tá? O jogo vai ser realizado na Vila Olímpica, Paraíba, às 2 horas da tarde. É claro que o time vai contar com o apoio da torcida para buscar essa classificação. Quem vencer esse confronto vai enfrentar o Recife Mariners na semifinal da conferência. Então esse é o Wild Card, tá? Pré-semifinal a partir das 14h lá na Vila Olímpica. Eu estarei lá, inclusive, cobrindo essa partidaça pelo GE. Voltar a trazer a sua participação com o Isaquiel França.
Boa tarde, Juliana. Bom programa para todos. A seleção brasileira é uma vergonha assistir esse time jogar bola. Uma vergonha. Vinícius Júnior, toda vez que ia derrubar o adversário, perdia a bola para o adversário. Neymar, o que faz é criar confusão. Criar confusão, futebol que é bom, nada. O Pombo Richard jogou nada, nada. Uma vergonha esse time jogar bola, rapaz. Vai pegar o lugar pela frente da Argentina. Quero ver como é que vai ser. Deus me livre, são um time vergonhoso, amigo.
Tá aí, eu já vou emendar com o Oliveira.
Ah, essa despedida, né? Que
boa tarde.
Saindo.
Bancada da CBN.
Botafogo, agradecendo aí.
Que é Oliveira.
A passagem pelo
apaixonado
time.
Pelo Botafogo, mas sofredor.
Também trazendo
uma boa tarde pra você, tô na escuta.
Fazendo um balanço, né? Obrigado ao Botafogo por...
Valeu, Oliveira, um abraço pra você. Agora a gente vai ouvir o Beto.
Boa tarde, Juliana Bandeira, a rainha da comunicação esportiva. Olha, vou mandar dois recadinhos. Primeiro pro Macacaltino, esse bate e volta. Ele vai disputar primeiro o Campeonato Paraibano na segunda divisão, que ele campeonato segunda divisão em nada é a mesma coisa, e o segundo semestre tem que fazer inscrição para disputar a Copa João Pessoa, para não ficar parado, né? Para não enferrujar. Viu, Arthur? Essa é para você. E o outro pro Raposeiro. O Raposeiro só tem o primeiro semestre, que é o Campeonato Paraibano, e o segundo tem que fazer disputar a Copa Campina Grande. Respeito Belo, o xerife do Nordeste, um amigo Melão. Aí é meu amigo Melão do Galo.
Valeu demais, Beto, pela participação. Um abraço para você e para o amigo Melão. O Wellington do Esplanada.
Boa tarde, bancada, CBN de Esporte, que é o Wellington do Esplanada. Eu, sobre o Tiquinho Soares, eu não acredito muito desse treinador Diniz convocar jogadores brasileiros, não, dar moral a jogadores brasileiros aqui, não, viu? Que tá levando a seleção só europeia e fechando as oportunidades para os jogadores brasileiros. Infelizmente, é o futebol aí que tem interesse mais, né? Mas vamos torcer, vamos ver se o Brasil vai melhorar. E todos que ele convoca o Tiquinho Soares, mas eu acho muito difícil, né? Pela postura do David. Ele vem convocando só jogadores europeus aí. E também para convocar para estar um minuto é melhor não chamar.
E o avião vem aí. Boa tarde para você. Valeu, Pedrinho. Bom final de semana.
Bom final de semana, até mais.
Tchau, pessoal. Vem aí, Carla Visani e o CBN Cotidiano.